E vamos ao episódio da semana de 18 a 24 de fevereiro. Você está na companhia e presença de Sai Magos. E eu convido você, como sempre, a se dar conta da sua respiração nesse momento. A lembrar-se de que você está ocupando uma vida aqui no planeta Terra. Portanto, inspira, segura um pouco o ar, solta devagar. Quando você faz isso, os seus canais psíquicos, parapsíquicos, entram em sintonia com a Mãe Terra e com o Universo. E assim, a gente pode usufruir melhor desse bate-papo místico, esotérico, astrológico. Beleza, então vamos lá trocar umas ideias aqui sobre esta semana. Uma semana de transição do Sol. Então, já na segunda-feira, de madrugada, a tabelinha diz que Peixes começaria no dia 20. Acho que é isso, né? Gente, eu nem sei sobre essas tabelinhas de quando começa um signo e quando termina outro signo. Então, só para reforçar esta informação de que essas tabelinhas são fake, ou seja, elas servem apenas como referência. Todo mês o Sol troca de signo. E aí tem aquelas tabelas que apontam as datas ali em torno do dia 20. Então, quem nasce próximo do dia 20 de cada mês, 2 dias antes, 2 dias depois, precisa consultar um site confiável de astrologia ou um astrólogo, inclusive, para saber o seu signo solar. Então, nesse caso, agora, esta semana, o Sol ingressa em Peixes no dia 19. Olha que interessante. Então, quem nasce até a 1 hora e 12 minutos do dia 19, madrugada, é Aquário. Quem nasce a 1 hora e 13 minutos no horário de Brasília é Peixes. Então, já estamos aí sentindo a vibração pisciana no ar. E é muito interessante que nessa segunda-feira acontece o ingresso do Sol em Peixes e um pouquinho antes, a 0 hora e 20 minutos, a Lua ingressa em Câncer. Então nós temos aí um começo de semana com um trígono maravilhoso entre o Sol e a Lua. A Lua em Câncer e o Sol ingressando em Peixes. Então, se você conhece alguém ou se você nasceu ali próximo do dia 20, essa semana mesmo, eu atendi uma pessoa e a primeira coisa que eu tive que passar para ela foi: você acredita que você é aquariana, não é? Inclusive, essa é a data do aniversário dela, 19. Então, ela achava que ela era aquariana e, na verdade, ela é pisciana. Então, muitas vezes isso acontece. Né? Em alguns casos não é fácil explicar isso para as pessoas, pois elas preferem acreditar naquelas tabelinhas de jornais. Até que são legais essas tabelinhas, pois assim a gente tem um referencial para conversar sobre astrologia, mas quem nasce nesse período precisa fazer a verificação. Então é uma semana de lua crescente e cheia. Então, a Lua está brilhando fortemente no céu. Então, a Lua começa a semana em Gêmeos, no domingo, Na segunda ingressa em Câncer. Na quarta-feira em Leão. E fecha a semana em Virgem. Se a Lua estará em Virgem a partir da sexta-feira à noite, então nós teremos no sábado Lua Cheia, que é quando a Lua está de um lado e o Sol do outro. Então a Lua recebe toda a luminosidade do Sol. Vai acontecer então a Lua Cheia no sábado de manhã, às 9 horas e 30 minutos. E como eu sempre menciono aqui, o momento da Lua Cheia e da Lua Nova é um marcador importante para a gente entender as tendências, principalmente coletivas, que é uma questão que eu gostaria de mencionar aqui. Não é muito comum eu ficar falando de questões coletivas, o meu objetivo principal é falar sobre a nossa individualidade, mas nesta semana é importante mencionar. Inclusive, eu gostaria de citar aqui foi comunicado o falecimento do Abílio Diniz. Para quem não é aí vinculado aos negócios, empreendedorismo ou qualquer coisa do gênero, estamos falando do maior ícone do varejo brasileiro. Eu até, para quem tiver curiosidade, eu fiz um post breve lá no Instagram em que eu coloquei ali a carta natal, o mapa astrológico do Abílio Diniz, que faleceu aos 87 anos, se eu não me engano. Ele é Capricórnio, com ascendente em Capricórnio, com Mercúrio em Capricórnio, com Júpiter em Capricórnio. Então, um trabalhador incansável, um dos maiores empreendedores que já nasceu aqui no Brasil. Quer dizer, nem sei se ele nasceu no Brasil, né, porque a família é portuguesa, mas um dos maiores empreendedores aqui em terras brasileiras. Então, quem tiver curiosidade, pode ir lá no Instagram para ver o mapa do Abílio, cuja lua está no signo oposto a todos esses que eu citei. Então, ele tem a presença forte ali em Capricórnio, trabalho. Do outro lado, a lua em Câncer. Então, o negócio familiar. Olha que interessante como a astrologia serve de bússola para a gente entender o destino das pessoas. E há muitas outras coisas que podem ser ditas para quem estuda astrologia. Então, há uma recepção mútua muito importante no mapa dele entre Júpiter, que está em Capricórnio, e Saturno, que está em Peixes. Tecnicamente, em astrologia, isso é algo forte. Ou seja, o setor administrado por Júpiter, né, que é Peixes, Saturno está lá, em Peixes. E o setor administrado por Saturno, que é Capricórnio, Júpiter está lá. Apesar do Júpiter estar combusto, ou seja, muito próximo do Sol, acho que 5 graus, Júpiter e o Sol a 6 graus. Então, há aí uma discussão se como que funcionaria esse Júpiter, que Júpiter está debilitado também em Capricórnio, mas é a prova da força de planetas que estão em recepção mútua. Ou seja, quando um planeta está num signo regido por outro que está no signo daquele respectivo planeta. Então, eles trocam de lugar. Isso gera o fortalecimento de ambos os planetas, mesmo não havendo aspecto. Ou seja, mesmo que não haja ali um trígono, uma quadratura, né? Nesse caso, não tem um aspecto assim próximo. Claro que o signo de Terra Capricórnio combina com o signo de água, que é peixes. Mas uma distância de 12 graus até dá para considerar, né, um sextil. Enfim, para finalizar aqui, que não é o objetivo ficar lendo o mapa do Abílio Diniz, Mercúrio está também no ascendente, lembrando que a partir do ascendente Capricórnio, o terceiro signo é peixes, então o regente do ascendente está em peixes, na casa 3. A casa 3 na astrologia é o setor do comércio, né, da comunicação, né, das trocas de mercadorias, de conhecimento e de mercadorias. E o Mercúrio no ascendente em Capricórnio, Mercúrio é o mercador, o comerciante, reforça o destino do Abílio no empreendedorismo associado ao varejo, ao comércio. Né? Só para finalizar, a Lua na casa 7, em Câncer, aponta aí as batalhas, está em oposição, né, ao Sol, a Júpiter, ao Ascendente. Então, a Lua na casa 7, a casa 7 tem correlação também com o estrangeiro, então muitas batalhas, disputas envolvendo o estrangeiro, multinacionais com as quais ele se relacionou ao longo da vida, né? O cassino, sei lá, que foi uma empresa com a qual ele se relacionou nas transações com o Grupo Pão de Açúcar e também o Carrefour francês, ambos, né, franceses. Então, é muito interessante porque Carrefour era o maior concorrente, o maior competidor dele, e depois ele se tornou, se desfazendo do Grupo Pão de Açúcar, né? E aí ele se tornou um dos maiores acionistas do maior concorrente. Olha, interessante aí a oposição da Lua forte, né, com os planetas em Capricórnio. Então é impressionante isso, a gente observar isso na astrologia. Teve ainda, né, as transações envolvendo empresas competidoras do negócio dele no próprio Brasil, né? As casas Bahia e Ponto Frio e etc e tal. Enfim, realmente uma robustez inimaginável na capacidade de negociação. Inclusive, uma curiosidade, na época em que eu acompanhava o mundo dos negócios, né, mais de 10 anos atrás, eu me lembro muito bem que ele contou com a consultoria de um negociador famoso na ocasião, considerado o maior negociador do planeta, William Ury, um autor de um livro, se eu não me engano, chamado Reclamação do Cliente, Não Existe Melhor Presente. Isso é da minha época, de quando eu era do mundo dos negócios e quando eu escrevi a minha dissertação de conclusão de curso, na época que eu estudei administração e marketing. Então, é sabido que o Abílio Diniz, no processo de mudança de lado, de ir lá se associar com o concorrente e se desfazer do negócio que a própria família fundou, ele teve que abrir mão do negócio, né, do Grupo Pão de Açúcar para um terceiro, e aí ele contou com a presença do William Ury. Aliás, eu estou citando aqui Reclamação de Cliente, Não Existe Melhor Presente, não sei se foi bem esse o livro dele, eu acho que esse é um outro livro. Acredito que o William Ury escreveu um livro associado a negociações sem concessões, alguma coisa assim. Então, considerado o maior negociador, intermediador de várias lideranças, inclusive envolvendo guerras e tudo mais. E aí ele contou com a consultoria desse gênio das negociações, William Ury. Enfim, quem quiser saber mais aí, quem se interessar por esse assunto, negociação, comércio, marketing, vale a pena estudar essas biografias. E por que eu estou citando essa história? Para alguns pode ser um papo chato, né? Eu estou citando porque nesta semana, além nos últimos dias, né, tivemos também o falecimento da Luísa Trajano, né, que foi a fundadora do Magazine Luísa. Então, eu, olhando a lua cheia, tá, que vai acontecer então no dia 24 de fevereiro, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília, e fica assim uma mensagem muito interessante. Lua também num signo regido por Mercúrio, Mercúrio rege Virgem, e a lua cheia, ela vai estar assim numa oposição com o próprio Mercúrio. Mercúrio a 2 graus, muito próximo do Sol. O Mercúrio em Peixes é fraco, ainda mais em oposição ali. Ou seja, por que ele é fraco? Porque Peixes gosta de Virgem, ou melhor, Mercúrio gosta de Virgem, não gosta de Peixes, e Mercúrio combusto, ou seja, sob a luz do Sol, né? Fritado pelo Sol, para ser mais claro. Tem a presença de Saturno, também em Peixes, todo mundo em oposição à Lua ali, os três, né? E eu fiquei pensando o que, que o Mercúrio, o senhor Mercúrio, estaria aprontando agora. Por que aprontando? Porque Mercúrio, ele é o fanfarrão, não é? Mercúrio gosta, ele navega rápido, é o planeta que anda mais rápido. E é o bendito que também que fica mais retrógrado no céu, né? E essa situação do Mercúrio, muito próximo do Sol em Peixes, nessa lua cheia, é até pior do que alguns Mercúrios retrógrados. Então, esse simbolismo todo de o varejo perder esses dois ícones aí, nesses dias, eu fiquei pensando quais são os reflexos nos próximos dias, nas próximas semanas, associados ao comércio, ao varejo. O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Será que haverá alguma mudança drástica, alguma surpresa inimaginável envolvendo transações, envolvendo comércio, envolvendo mercados, envolvendo mercado? Claro que Mercúrio também está associado à comunicação. Então, aqui no âmbito íntimo da individualidade nosso de cada dia, vale um cuidado, uma atenção especial nos próximos dias no que tange à comunicação. Atenção, revisão, muito cuidado envolvendo contratos, envolvendo combinados, claro que também com as viagens. Mercúrio responde pela comunicação, pelas trocas de mercadorias, não é? Como eu falei do varejo, do mercado, e também rege a logística, os movimentos para aqui e para lá. Então, vai aí um alerta nesse sentido, né? Então, muito cuidado com o que se fala. E a gente já está escutando aí algumas bobagens sendo ditas, depende do ponto de vista, né? Não vou citar nomes aqui para não entrar em viés político, mas acompanhem aí as lideranças políticas do Brasil e do mundo que tendem, no decorrer dessa semana, a fazerem comentários inadequados, precipitados ou mesmo malucos, sem noção, tá? Observem, observem. Né? Alguns já surgiram. Né? Alguns comentários que, em alguns casos, podem ser desrespeitosos. Enfim. É claro que a gente não tem autoridade, domínio nenhum sobre as questões que envolvem lideranças e questões macro-políticas. Então, o foco é a gente observar essas bobagens, essas condutas, e a gente, no nosso íntimo, vigiar. Não é? Orai e vigiai. Outro ponto importante no decorrer dessa semana é que Vênus se encontra com Marte no céu. Então, só para recapitular, né, nesse momento, Vênus também já ingressou em Aquário. Então, nós temos lá aquela região Aquário muito forte. Plutão no grau zero de Aquário, indo para o grau 1. Nesse momento, Vênus já está no grau 3 e Marte no grau 4. Então, o encontro que favorece aí os relacionamentos, a abertura de amplificação, ampliação das possibilidades de relacionamentos, não só no âmbito íntimo, ficam latentes aí na quinta-feira, quando acontece, dia 22, às 4h14 da madrugada, Vênus e Marte se encontram no céu. Então, vamos abrir a cabeça para as novas possibilidades de se relacionar. Que tal? Não é? Há muitas formas. Então, é importante essa renovação, essa ampliação na nossa visão, na nossa forma de se relacionar. Então é isso. Penso que são os pontos mais importantes desta semana. Bacana? Então, novamente vamos retornar a atenção à respiração, vai ajudar bastante, principalmente esse Mercúrio estabanado. No decorrer dessa semana, inspira, segura e solta devagar, se dando conta do movimento do seu abdômen. Você pode permanecer aí, nesse estado de atenção à sua respiração, pode vigiar um pouco os seus pensamentos agora, enquanto eu vou me despedir, lembrando sempre, se você precisar de ajuda para ampliar a sua visão através da astrologia, você pode agendar um horário comigo. E lembra também de compartilhar aí esse conteúdo precioso e também de me seguir aí nas outras redes sociais. Muito obrigado pela audiência e gratidão pela paciência.